Aumentam as opções de atendimento ao cidadão pelo número 135 da Previdência Social.
Prorrogada a permanência da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão.
25 hospitais universitários vão receber 54 milhões de reais para serviços ambulatoriais e hospitalares.
Segunda-feira, 21 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Bem-vindo a 135 da Previdência Social. Por favor, tenha em mãos o número do seu NIT, PIS ou PASEP, número do benefício, documentos pessoais, papel e caneta.
A partir de hoje, Roberto, a Central 135 de Atendimento da Previdência Social vai contar com novas opções para agilizar o atendimento.
Isso mesmo, Gláucia. Ele vai ter as seguintes opções, como aposentadoria, benefício assistencial ao idoso ou pessoa com deficiência, situação do benefício, sugestão e denúncia.
Em cada opção, o cidadão vai responder perguntas que vão direcioná-lo ao serviço adequado. Por meio do número 135, o segurado pode tanto agendar o seu atendimento, como dia e hora marcada em qualquer agência da Previdência Social, quanto requerer diretamente o auxílio-doença, pedido de prorrogação, pedido de reconsideração, salário, maternidade e pensão por morte.
Mas fique atento aos horários de atendimento. A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Durante os domingos, o canal funciona apenas para atendimento eletrônico.
Telefonar para o número 135 de um aparelho fixo ou público é de graça. De um celular, o custo é de uma ligação local.
Prorrogada por até 180 dias, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão.
No Rio de Janeiro, os militares ajudam na comunidade de Santo Amaro em apoio às ações da política de combate às drogas. No Rio Grande do Norte, eles dão apoio técnico operacional em aviação policial. No Maranhão, o reforço é no sistema prisional.
A supervisão da Força Nacional vai ficar sob a responsabilidade dos órgãos de segurança pública desses estados, mas a Força vai ter acesso aos sistemas de informação e ocorrências na área.
O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça vai obedecer ao planejamento definido pelos estados.
O prazo de apoio da Força Nacional no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão pode ser prorrogado por mais tempo, conforme a necessidade.
A Força Nacional de Segurança Pública foi criada há 9 anos e atua quando é solicitado o auxílio federal em estados e municípios nos quais as situações que possam sair do controle das forças de segurança locais.
Voz do Brasil!
Mais recursos disponibilizados para os hospitais universitários federais.
São 54 milhões de reais destinados aos serviços ambulatoriais e hospitalares.
25 hospitais universitários vão receber um total de 54 milhões de reais para investir em serviços ambulatoriais e hospitalares. Entre os que podem receber os recursos estão o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, R$ 6.581.000. O Hospital de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, R$ 4.438.000. O Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Uberlândia, R$ 4.912.000. O Hospital Universitário de São Luís, R$ 3.329.000. E o Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, R$ 3.622.000. Reportagem Leandro Alarcon.
Atualmente existem 49 hospitais universitários federais no Brasil.
Em maio desse ano, em média, 1 milhão de pessoas foram às consultas nas unidades de saúde, tendo sido realizados cerca de 2,5 milhões de exames.
Desde o fim de junho, 169 municípios gaúchos foram atingidos por chuvas intensas, enxurradas e inundações. 139 estão em estado de emergência e 2 em estado de calamidade.
De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 500 pessoas estão desabrigadas e mais de 2.300 estão desalojadas.
No último fim de semana, a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração confirmou a liberação de recursos para obras de ação social e infraestrutura no estado.
54 milhões de reais. Os recursos são para ajudar os municípios atingidos pelas enchentes na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas no município de Uruguaiana. Em reunião com o governador do estado e prefeitos das cidades atingidas, a presidenta Dilma explicou que 14 milhões de reais vão ser para assistência social às vítimas e mais 40 milhões para ações de infraestrutura, como reconstrução de estradas e plano de avaliação da condição das moradias às margens de rios.
Quando você reconstrói, você pode diminuir as condições de risco, principalmente no que se refere aos zoneamentos urbanos, que permitem que as pessoas fiquem na beira de rios, na beira de córregos, na barra, enfim, em situações de risco também de desmoronamento e desbarrancamento.
Segundo a Defesa Civil do Estado, o Rio Uruguai chegou a quase 12 metros acima do nível normal e cerca de 70 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes. Reportagem Carolina Becker.
7:07.
Médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior fizeram neste domingo o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Medicina.
O exame foi criado em 2011 e serve para verificar se o médico formado no exterior está apto a exercer a profissão aqui no Brasil.
O exame foi realizado em 10 capitais e 8% dos inscritos não fizeram a prova, a menor abstenção de todas as edições.
Para atuar no Brasil, o médico estrangeiro ou brasileiro com diploma expedido em alguma universidade do exterior precisa antes ter o diploma validado por meio de um exame. Neste domingo, um dos locais de realização das provas foi a Universidade de Brasília, a UNB. Neila Cavalcante veio de Goiânia e se formou no último semestre em medicina na Bolívia. Para ela, a prova serve para mostrar que os médicos formados no exterior têm capacidade de trabalhar no Brasil.
A carência por médicos é muito grande, né? Então nós precisamos mostrar, realmente, queremos, né, mostrar o nosso trabalho, que realmente nós estudamos, que somos capazes, né?
Esta edição do exame teve mais de 2.100 inscrições. Dos inscritos, mais da metade de brasileiros, seguidos de bolivianos e colombianos. Já em relação à origem do diploma, a liderança é da Bolívia, com mais de 1.100 inscritos. Em seguida, vem médicos formados em Cuba e no Paraguai. O médico Baldo Abreu é boliviano. Ele aprova a necessidade de passar pelo processo de revalidação do diploma para poder trabalhar no Brasil.
É muito importante, porque, na verdade, é o sonho das pessoas exercer a sua carreira, a sua profissão aqui, né? E ajudar.
O exame é realizado uma vez ao ano. Após a prova escrita, a próxima etapa vai ser em setembro, quando vão ser avaliadas as habilidades clínicas. Com a colaboração de Priscila Machado, reportagem Eduardo Biagini.
Interessados em participar do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica Sisutec, tem de hoje até sexta-feira, dia 25 de julho, para se candidatarem a uma das vagas.
De acordo com o Ministério da Educação, até às 5 da tarde de hoje, mais de 50 mil candidatos já tinham feito a inscrição.
Os cursos do Sisutec são gratuitos e as vagas estão disponíveis em mais de 400 municípios de 26 estados e do Distrito Federal.
Para se inscrever no Sisutec, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano passado e não pode ter tirado zero na redação. A inscrição deve ser feita pela internet em www.sisutec.mec.gov.br. Lá, o candidato pode escolher até duas opções de curso. Nesta edição, estão sendo oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos e profissionalizantes, 20% a mais que no segundo semestre do ano passado. De acordo com o Ministério da Educação, 85% das vagas são destinadas a pessoas que cursaram ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Os cursos são de graça em instituições públicas e particulares e em unidades de ensino do Sistema S, como Senai e Senac. Reportagem Patrícia Scarpim.
mais tempo na escola para aprender as disciplinas do currículo, praticar esportes, ter atividades de lazer e até cultivar uma horta.
Essas são algumas das atividades desenvolvidas nas instituições públicas de ensino que aderiram à política de educação em tempo integral.
Até 4 de agosto, as escolas que ainda não têm o período de aula estendido podem se inscrever na iniciativa. A meta do Ministério da Educação é chegar a 60 mil instituições cadastradas até o final do ano.
Os 470 alunos da Escola Classe 15 de Ceilândia, cidade na periferia de Brasília, chegam de manhã e só saem no fim da tarde. O diretor da instituição, Ricardo Coziel, conta que além das disciplinas do currículo básico, os estudantes têm diversas outras atividades.
Todos os nossos alunos fazem capoeira, fazem recreação, têm aula de informática, educação ambiental, reforço escolar, têm educação física. Todas essas atividades diversificam o nosso currículo. Se fosse um ensino de 5 horas, não seria possível dar tanta oportunidade para os nossos alunos.
O período de aulas estendido é possível porque a escola está incluída na política que estimula o ensino em tempo integral e, por isso, recebe recursos para contratar pequenos serviços e comprar materiais e equipamentos. O ensino integral está previsto na Constituição, como explica o professor Célio da Cunha.
O mais tempo na escola permite o desenvolvimento de todas as potencialidades. Então, uma escola ela tem que ser uma escola de tempo integral e de desenvolvimento integral. É certo que uma criança, um jovem, tem mais facilidade de aprender, mas é exatamente por isso que essa escola ela precisa existir, porque são essas crianças do Brasil que no dia de amanhã completarão esta obra tão sonhada por Darcy Ribeiro de construção de um país desenvolvido, um país mais justo, um país mais solidário.
Maria Júlia tem 8 anos e estuda na escola de Ceilândia desde os 4. No ano passado, começou a ter aula em tempo integral. Ela tem um distúrbio chamado Síndrome de Asperger e, por isso, tem dificuldades para se comunicar e interagir com outras pessoas. A mãe da menina, Márcia Vieira, conta que as atividades extraordinárias estão ajudando a garota a superar as dificuldades.
Com o estímulo das outras crianças, com a professora, as atividades que é proposta pela escola, isso ajuda no desenvolvimento dela. E aí, a gente percebe a evolução dela nessas dificuldades que ela tem de socialização, de comunicação. Está havendo um progresso, né? A gente percebe na maneira dela falar, na maneira dela interagir.
No ano passado, quase 50 mil escolas foram incluídas na política que incentiva o ensino em tempo integral. A meta para este ano é chegar a 60 mil. As instituições têm até 4 de agosto para se inscrever. Os centros de ensino que se inscreveram no ano passado precisam renovar a adesão este ano. Outras informações estão em pdeinterativo.mec.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
O Brasil ganhou uma medalha de ouro e 3 de prata na 4ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que terminou na última sexta-feira na cidade de Luanda, em Angola.
A equipe nacional competiu com delegações de Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Angola.
Criada em 2011, a competição faz parte de uma estratégia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para estimular o estudo da matemática, contribuir para o desenvolvimento científico da comunidade e detectar jovens talentos.
Este ano, o lema da Olimpíada foi: com o conhecimento da matemática, compreendemos melhor o mundo globalizado.
E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Ricardo Carandina, que acompanha a entrevista à imprensa de atletas do Bom Senso Futebol Clube e representantes do governo, que se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff agora há pouco. Boa noite, Carandina.
Olá, Glaucia. Boa noite, ouvintes. Olha, os pontos principais discutidos na reunião com a presidenta Dilma Rousseff foram a democratização das instituições ligadas ao esporte, a elaboração de um plano de desenvolvimento do esporte e o fortalecimento da lei de responsabilidade fiscal do esporte, um projeto que está sendo analisado na Câmara dos Deputados e que os atletas do Bom Senso Futebol Clube consideram que deveria ser alterado. Antônio José Carvalho do Nascimento Filho, secretário do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, disse que o governo concorda com a necessidade de aperfeiçoar o projeto, projeto que deveria, segundo ele, ser mais impositivo. Disse ainda que existe uma preocupação com a renovação do futebol e com a relação dos empresários, de jogadores, com os clubes. Segundo ele, o refinanciamento das dívidas poderia fortalecer os clubes. O governo deve se reunir também com empresários, ou melhor, com clubes, mas a data ainda não foi marcada, Gláucia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Estação Antártica Comandante Ferraz, base de estudos da Marinha no continente, vai ser reconstruída.
Foi lançada hoje a licitação para definir a empresa que vai executar as obras.
A estação teve a maior parte das instalações destruídas por um incêndio em fevereiro de 2012.
O resultado da licitação deve ser divulgado até outubro. E a previsão é de que os trabalhos no local comecem no chamado Verão Antártico, entre o final deste ano e março de 2015.
A licitação internacional para a contratação da empresa que vai reerguer a Estação Antártica Comandante Ferraz, que teve mais de 70% das estruturas destruídas por um incêndio, foi lançada hoje. O edital deve ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A reconstrução da base, onde são feitas pesquisas em áreas como meteorologia, oceanografia, biologia e geologia, deve durar pouco mais de um ano. O secretário da Comissão para os Recursos do Mar da Marinha, contra-almirante Marco Silva Rodrigues, explica a importância das pesquisas na região.
90% do gelo do planeta se encontra na Antártica, 76% de toda a água doce do mundo se encontra na Antártica. E diferentemente do Ártico, se a Antártica descongelar, o nível do mar sobe. E na área muito próxima à nossa estação, há uma grande influência de tudo que ocorre lá, num clima do nosso Brasil, né? Então, quando a gente fala principalmente no sul, quando a gente fala na agricultura, no agronegócio, nós temos que conhecer a Antártica porque ela tem uma influência muito grande, principalmente na questão das frentes frias, sobre o nosso país continente.
A nova estação deve ficar pronta no primeiro semestre de 2016. A escolha entre os participantes da concorrência será pelo menor preço para a execução da obra. O valor máximo é de US$ 110 milhões. Segundo a Marinha, empresas e consórcios brasileiros e de países como Alemanha, China e Coreia do Sul demonstraram interesse em participar. Parte da energia da nova estação será gerada por meios renováveis. A estrutura, que será erguida no mesmo local da antiga base, vai ter cerca de 4.500 metros quadrados e capacidade para abrigar 64 pessoas. O número de laboratórios no interior passa de 8 para 14, além de outros 4 na área externa. De acordo com o contra-almirante Marco Silva Rodrigues, as pesquisas no local não vão ser interrompidas e continuam em estruturas temporárias e embarcações, como já vem sendo feito desde o incêndio.
As pesquisas dentro do programa Antártico não pararam, nós recuperamos todas elas, mesmo durante a reconstrução. Todas as solicitações de pesquisa serão atendidas pela Marinha, com seu apoio logístico. Nós iremos transferir uma parte para os navios, outra parte para acampamentos, com apoio total da Marinha.
A Estação Antártica Comandante Ferraz foi construída há mais de 30 anos e a estimativa é que entre 60 e 80 homens trabalhem no local durante as obras de reconstrução. Reportagem João Pedro Neto.
7:19.
Uma missão conjunta dos governos federal, estadual e municipal foi feita hoje em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para determinar medidas de resposta e apoio ao município na expedição de documentos provisórios para os imigrantes originários de Gana, que chegaram à cidade.
A missão envolve os ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Segundo o Ministério da Justiça, as autoridades de Caxias do Sul estimam que hoje menos de 100 imigrantes vindos de Gana estão na cidade.
O assunto é tema da entrevista que o jornalista João Mendes fez com o diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, João Guilherme Granja.
Que tipo de ação foi realizada aí hoje em Caxias do Sul em relação aos ganeses que estão na cidade?
Nós montamos um cronograma de ação de curtíssimo prazo. Nós temos um ciclo, que é um ciclo de documentação, que é perceber nesse diagnóstico que o principal motivo de retenção e que acaba gerando a demanda pontual por atendimento, por assistência, por abrigamento provisório, é, de fato, a espera pela documentação que permite o acesso ao mercado de trabalho. E, com isso, nós sentamos o Ministério do Trabalho e Emprego, nível federal, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o poder local da prefeitura para delimitar um horizonte temporal de documentação desse contingente que está aqui. Então, hoje, quase uma centena deles está esperando a emissão de carteira de trabalho. Esse volume deve ser superado aí por essa concentração, por essa força de trabalho da área do emprego, que deve documentar todas as pessoas no prazo de 10 dias. E também existe um contingente numa fase anterior de documentação, que ainda é o recebimento do protocolo inicial. Esse protocolo deve ser entregue a todos os solicitantes potenciais, todos os solicitantes aqui localizados em refúgio, na data de amanhã. E isso vai ser implementado pela Polícia Federal e, a partir daí, a documentação subsequente, a documentação laboral, nos próximos 10 dias.
Então, pelo que o senhor está dizendo, o próprio Ministério da Justiça também continuará apoiando o município, o Estado, na solução dos problemas e na busca de soluções aí para a questão.
Sim, sim. Nós estamos já há um bom tempo, no nível do Ministério da Justiça, requalificando toda a área de migrações, toda a área de estrangeiros no Brasil, a fim justamente de proporcionar respostas para essas demandas novas e cada vez mais presentes no cotidiano das cidades e dos estados, fornecendo expertise, fornecendo parcerias quando isso se mostra adequado pelo volume e também pelas estratégias escolhidas pelos agentes locais, como, por exemplo, foi realizado no Acre, foi realizado em São Paulo com o estado e com o município, com a capital paulistana. Enfim, agora prestamos esse diálogo, essa troca de tanto de conhecimento como também de diagnóstico aqui em Caxias do Sul, percebendo que nós caminhamos num processo de aprendizado institucional sobre como lidar, como inserir, como incluir socialmente essa figura que é o imigrante, que vai ser cada vez mais uma figura comum, conhecida, presente no nosso cotidiano. Esse, sem dúvida, é a vocação histórica do país, que continua em aberto. Nós estamos somente retomando a vocação, um papel histórico do país como um país de imigração.
Conversei com João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Diretor, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, meu cara.
Voz do Brasil!
16 pessoas envolvidas em episódios de violações de direitos humanos no Brasil e no exterior, no período da ditadura militar no país, entre 1964 e 1985, foram convocadas a prestar depoimentos na Comissão Nacional da Verdade.
Os depoimentos vão ser na sede da comissão aqui em Brasília entre hoje e sexta-feira.
De acordo com a comissão, os convocados são citados em documentos relacionados a casos como o desaparecimento e morte do então deputado federal Rubens Paiva e o assassinato de integrantes da guerrilha do Araguaia há mais de 40 anos.
O relatório final da comissão vai ser divulgado em dezembro deste ano.
Em junho, o Porto de Santos registrou recorde de movimentação. Foram transportados 9 milhões e 800 mil toneladas entre produtos importados e exportados, 5,4% a mais que em junho de 2013.
Já no complexo portuário da Bahia, foram movimentados 18 milhões e 800 mil toneladas no primeiro semestre de 2014, um recorde para o período.
A partir de hoje...
Voz do Brasil!
A partir de hoje, medicamentos feitos com 174 substâncias chegam mais baratos às farmácias.
A redução média no valor dos remédios é de 12% e foi possível porque os medicamentos tiveram isenção do PIS/COFINS.
Com a inclusão dos novos produtos na chamada lista positiva, já são mais de 1.000 itens com o sistema especial de tributação, o que representa cerca de 75% dos medicamentos comercializados em todo o país.
A medida é para reduzir o custo de medicamentos essenciais utilizados para o tratamento de artrite reumatoide, câncer de mama, leucemia, hepatite C e HIV, por exemplo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumentam as opções de atendimento ao cidadão pelo número 135 da Previdência Social.
Prorrogada a permanência da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão.
25 hospitais universitários vão receber 54 milhões de reais para serviços ambulatoriais e hospitalares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.